Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o historiador e poeta acriano, residente em Brasília desde 2007, Francisco José Nascimento. Servidor de carreira do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, Francisco José Nascimento possui vários livros de poesia publicados, como Do Outro Lado do Rio, O Refúgio das Águas, Cantares, A Liturgia da Alma, O Inventário das Horas, Diário dos Plantadores de Sonho, Caindo na Rede e Meias Palavras, de 2016. Na qualidade de historiador, escreveu e publicou o livro Reforma Agrária, INCRA, 20 anos de atuação na Amazônia Ocidental e Memória da Colonização Recente no Estado do Acre. Nós vamos agora conversar com o autor. Francisco José, externar seu ponto de vista sobre a reforma agrária e os seus desdobramentos no Acre foi o que motivou a escrever essa memória da colonização recente do Acre? E poderia nos falar dessa sua visão particular?
Primeiramente, boa tarde, professora. Quero acrescentar também que desde 2016 eu faço parte da ocupa a cadeira número 12 da Academia Lima Barreto, no Rio de Janeiro. Com muita honra, né? Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Eu entrei no INCRA muito jovem. Nós estávamos em plena ditadura militar, 78, e naquele momento eu sequer sabia o que era reforma agrária. Era um tema que nunca havia me causado nenhuma motivação para buscar tal. Entrei no INCRA por acaso. Mas a partir desse momento eu era muito novo, né? Hoje eu estou fazendo 40 anos de INCRA. Eu me deparei com situações bastante sui generis, vivenciados por mim, né, compartilhados pelos meus colegas de então, que era a colonização dirigida que os militares levavam a cabo naquele momento. Então eu vivenciei esse êxodo, né, do que foram as famílias que vieram do centro-sul para a região norte. A maioria ou grande parte delas vieram a partir do enchimento do lago que formou a usina de Itaipu, né? Itaipu Binacional, e muitas famílias foram para ali. Foram encaminhadas para a Amazônia e foram até para o Acre. A questão sui generis que eu digo é o seguinte: o Acre foi o último recanto da colonização, porque primeiro se foi para Mato Grosso, depois para Rondônia. Quando Rondônia estourou assim, né? Quer dizer, não tinha mais terras para colonizar, é que chegou a vez do Acre. E isso aí nós estávamos em meados de 78. E para nossa surpresa, essas famílias que chegavam ao Acre, elas sequer conheciam a Amazônia. Elas saíram ali de pequenos minifundes em volta do que então hoje é o Lago de Itaipu, e chegando na Amazônia elas foram surpreendidas pelo tamanho da floresta. Né? Elas tinham pequenas lavouras de hortaliças, de criação de pequenos animais. E chegando na Amazônia, elas se depararam com árvores que 10 homens não conseguiam abarcar. E como nós estávamos num período que a gente chama, né, não é politicamente correto, a determinação era: coloca a floresta no chão, porque senão vocês vão ser taxados de preguiçosos. Então veja bem, eu era um rapaz de 18 anos que não conhecia, né? Assim, morava na Amazônia, mas não conhecia o que era reforma agrária. Então a gente achava que aquilo ali estava correto. Tinha que realmente botar a floresta embaixo, no chão, para que se fizesse a lavoura. E essas famílias foram derrotadas pelas suas próprias mãos, né? Elas tinham ali o quê? Uma motosserra, um teçado, um machado, que elas teriam que derrubar a floresta, né? E elas não chegaram muito longe, porque elas foram derrotadas também por um outro fator que é muito, muito, muito comum na Amazônia, que é a febre, né? O impaludismo, a malária. Então, aquelas famílias que não tinham nenhuma defesa orgânica, creio, né, contra essa febre da Amazônia, elas foram dizimadas. Muitas morreram, muitas mesmo, crianças. Então, teve um período, por exemplo, em Rondônia, que eu também trabalhei em Rondônia, no projeto no Pique Ouro Preto, que a epidemia de tifo nos levava a passar a noite jogando dominó, tomando cachaça, que era o divertimento que tinha, e fazendo caixão. Não era esses caixão bonitinho, aqueles caixão quadrado que hoje a gente costuma ver ali na, quando há problemas ali na, no Oriente Médio, né? Aqueles caixão feitos assim na marra.
Uma tosca, né?
Meio rústicos, né? Então, era assim, né? A colonização inicial na Amazônia foi desse jeito, né? Feita com muita garra, né? Com muita dificuldade para ambos os lados, para nós servidores e para as famílias que chegavam, mas que para nós nos causou muita satisfação, né? De atender aquelas famílias, de encaminhar para os seus lotes.
A concentração sabendo... de terra no Acre era elevada antes?
O problema na Amazônia era o seguinte, é diferenciado, né? Em Rondônia nós tivemos aquilo que a gente chamou de a colonização dos ricos. Eles chegavam, participavam de um leilão de terra, das melhores terras eram leiloadas. E os que tinham dinheiro participavam dos leilões, né, que hoje são chamados CATPs, que eram contratos de compra e venda, e pegavam os melhores lotes maiores, de 2 mil hectares, por exemplo. Já no Acre, não. Quem ia para lá não tinha dinheiro. Ia para lote de 100 hectares, no máximo, né, e enfrentar as intempéries, né, de trabalhar com as suas próprias mãos, com seus próprios meios, para vencer aquilo que a floresta colocava como dificuldade, né, para uma família chegar e se desenvolver e viver da própria terra.
E por que o Francisco José Nascimento compara em seu livro os projetos de colonização no Acre aos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial?
É uma comparação muito forte.
Forte,
né?
Exatamente.
Mas era o que eu sentia. Por isso que eu botei o nome do livro de memória. Ninguém pode questionar minhas memórias, né?
É verdade.
Ninguém pode questionar minhas memórias. Porque quando chegava esses ônibus com as famílias que vinham do Centro-Sul, eles passavam por um período que a gente chamava de arraial de adaptação. E esses arraiais eram cidades erguidas de lona pelo exército, em que eles iam para ali, tomavam vacina, ficavam se alimentando, enquanto o INCRA, né, fazia todo o trabalho burocrático, né, a papelada, como a gente dizia, para os habilitar a ter um lote. Então eles tinham que ficar ali 2 meses, 3 meses, vivendo à custa de cesta básica, né? Viviam naquele arraial de adaptação, cercados ali, e parecia mesmo um campo de concentração, né? Eles não tinham como sair porque não tinham para onde ir. E outra, né? No Acre foi criada a cultura do paulista. O Acre foi fundado, a sua economia, por retirantes da Grande Seca de 1877. Então o seringueiro viveu ali em harmonia com a floresta. E de repente chegaram os paulistas na década de 70 e disseram: opa, a floresta não vale nada, nós temos que criar campos para colocar nossos gados, né, nossos bois. Então todo mundo que chegava atrás de um palmo de terra era taxado de paulista. E já existia uma predisposição de não aceitá-los, né, na sociedade, porque eles vinham lá para dizimar a floresta. Quando na verdade esses que foram levados pela colonização dirigida eram também pobres, né? Que foram desapropriados de suas regiões por N motivos e foram para a Amazônia atrás de sobreviver, atrás de um palmo de terra para viver.
E por que, enfim, diz que a história da reforma agrária não é só importante, né? Uma imprescindível? Foi o que o motivou a escrever seu livro, A Memória dessa Colonização Recente no Acre?
Pois é, porque tem os dois lados, né? Tem um lado que a gente pode dizer que a reforma agrária hoje no Brasil, ela é importante ainda porque ela socializa, né? Ela de alguma maneira possibilita que famílias sem terra tenham um pedaço de terra para viver. Mas por outro lado, e como foi o caso aí na década de 70, 80 no Acre, ela também causou um genocídio, né? Porque as famílias que foram levadas para o Acre, elas não tinham qualquer um preparo. Elas mal sabiam que iam enfrentar uma floresta com suas intempéries, né? Suas doenças, suas dificuldades, que eram muitas, sem estradas. As famílias eram jogadas lá no lote e ficavam. Elas tinham que, a partir daquele momento, cuidar de si, né? Era a famosa lei do Murici em plena floresta amazônica. E o Acre foi palco disso. E eu fui testemunha viva, né? Porque embora eu fosse muito novo, eu presenciei esses ônibus chegando. Eu relato aí.
É muito triste, né? Sério, é importante o país conhecer essa realidade.
Quando eu comparei a campo de concentração, talvez eu tenha sido um pouco exagerado, mas eu presenciei famílias morrendo de fome, né? Principalmente no inverno amazônico, que só chove, e sem estrada eles não tinham como escoar sua produção, não tinham como produzir. E se eles não queimassem a floresta derrubada antes de chegada da chuva, eles morriam literalmente de fome, porque não tinham como plantar. Aonde plantar? Você não pode plantar arroz, por exemplo, debaixo de uma floresta, né? Você tem que desmatar, queimar, destocar para plantar os grãos. Sem isso, você não sobrevive.
Estamos conversando com o poeta e historiador Francisco José Nascimento. Voltamos já!